Blog Talk Radio.
Radio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, apresentador do programa. E para hoje temos como convidado o ativista cívico e o ex-coordenador da SOS Habitat, Luiz Araújo. Luiz Araújo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite na Rádio Angola.
Boa noite, Florindo. Muito obrigado. Eu é que estou agradecido por esta, mais esta oportunidade para, enquanto cidadão, me pronunciar livremente sobre os desenvolvimentos políticos no nosso país.
Com certeza. Eu gostaria também desde já agradecer aos nossos ouvintes por mais uma vez ter se juntado a nós e pedir desculpas pelo facto de não conseguimos ter feito o programa, tal como havíamos prometido a vez passada por razões técnicas. E certamente hoje iremos cumprir com a nossa agenda. Luiz, a situação política atual do país é certamente complicada, não é? De uma forma geral.
Muito complicada, muito complexa. O país está a viver uma situação de muita, digamos, condensação de energia muito negativa, de muita pressão. Há um redobrar, digamos, um agravar do esforço da ditadura do Sr. José Eduardo dos Santos e Mpela sobre a sociedade, especialmente sobre aquela parte da sociedade que ousa pronunciar-se com liberdade e agir com liberdade para contestar o regime e portanto, isso está a criar uma tensão cada vez maior na sociedade.
E parece que essa acusação de tentativa de golpe de Estado certamente veio agravar esta situação da política em Angola, não é?
E essa acusação, que eu reputo como uma acusação liviana, uma acusação sem fundamento, uma acusação bombástica, mas ao mesmo tempo ridícula e risível até, injusta, porque o que eu saiba, e eu tive a oportunidade, eu tenho de conversar, de trocar, de comunicar com algumas das pessoas que estão detidas, e um deles que estava a trabalhar exatamente sobre as escrever e tem escrito muito, que é o Domingo da Cusmanino, sobre as 198 teses para se destruir uma ditadura, que é uma pessoa que sempre defendeu e com muita convicção uma postura anti-golpe de Estado, porque os golpes de Estado não são feitos pelos cidadãos, os golpes de Estado normalmente são feitos por pessoas do regime ou das forças do regime, ou políticos mancomunados com militares, ou por militares, e normalmente acabam por resultar em situações em que os militares podem se apoderar do poder e que resultam em ditaduras militares. E o Domingos da Cusmanino, daquilo que eu saiba, daquilo que eu escrevi, que eu escreveu, que eu li, sempre foi contra essa solução para se pôr fim ao regime. Ao contrário disso, eu pessoalmente, já em escritos que fiz no Facebook, que publiquei no Facebook, apelei aos oficiais, sargentos e praças das Forças Armadas para cumprirem com o seu juramento e reporem a ordem, parando a forma ditatorial e anticonstitucional como o ditador José Eduardo Santos exerce poder. Ao contrário de Domingos da Cusmanino, eu defendi isso várias vezes e, nesse aspecto, eu não estou de acordo com ele, mas eu acho que a solução que, porque algum dia resolverá a situação em Angola, passará necessariamente, terá necessariamente alguma participação, alguma ação, alguma intervenção dos militares. Mas são eles que podem fazer o golpe de Estado. Aqueles homens não estavam a preparar um golpe de Estado. Eles são contra isso até, por essas coisas que eu li, concluo isso pelas coisas que eu li do Domingos da Cruz Marinho e de outros. Portanto, essa acusação de golpe de Estado é uma acusação leviana, injusta, sem fundamento. É um excesso, digamos, mais um excesso, e, nesses casos, um excesso que eu até considero e chamo de terrorista, porque terrorismo não se faz só com bombas, com armas, com golpes, com atentados, também se faz com discursos, com o uso da palavra. E essa acusação atirada para o ar nos primeiros momentos pós-prisão dos jovens é, para mim, uma acusação leviana e aterrorista, porque visa aterrorizar a todos por medo, e isso foi secundado pelo pronunciamento do próprio Zé Eduardo dos Santos, em que disse que a sociedade não pode voltar a viver momentos dramáticos como o do 27 de maio. Ora, o 27 de maio, a alusão ao 27 de maio, um pronunciamento sobre esse assunto que quase ele nunca fez, e fez aí nesse momento, é uma alusão terrorista, aterrorizante, porque o 27 de maio, na nossa memória, e eu já era adulto, e inclusive eu estive preso nos anos em 78, em março de 78, quando eu fui preso pela DIZ, eu convivi com os restos que sobraram da chacina, da matança do 27 de maio na cadeia de São Paulo de Luanda, e conheço a coisa bem, né? Tive um contacto muito direto, né? Eu convivi nas celas da prisão da DIZ, da cadeia de São Paulo, com os presos também de 27 de maio, estavam lá eles, estávamos nós, que eram ligados ao processo Oca, estava lá a Revolta Ativa e mais outros. E essa alusão é uma alusão aterrorizante, quer dizer que ele disse que a sociedade não pode voltar a viver esse tipo de situações, que é uma situação que, afinal de contas, foi da total responsabilidade do MPLA, foi um problema ocorrido dentro do MPLA, foi uma matança feita pelo MPLA, e a leitura que eu faço dessa alusão ao 27 de maio relacionada com o caso das detenções de jovens é a de que, cuidado, é um alerta de como uma ameaça, a dizer cuidado, porque pode-se produzir um outro 27 de maio, e quem pode produzir em Angola um 27 de maio? Quem é que já produziu um 27 de maio em Angola? Foi o MPLA, foram as forças de segurança do MPLA, as forças de defesa e segurança sob o controle desse partido. Foi um ato, um excessivo de uso da força que chacinou milhares de angolanos. Portanto, eu considero essa alusão que o presidente fez nesse momento pós-prisão dos jovens como uma ameaça, como um aviso de que, se calhar, eles estão prontos a repetir. Porque é que temos que temer o momento dramático de 27 de maio agora, nesta época do desenvolvimento da sociedade angolana?
Luís, eu penso que também é muito cinicismo por parte do próprio dos Santos. Quer dizer, depois do que aconteceu no Huambo, do massacre que aconteceu no Huambo, quer dizer, que pode ser comparado talvez com o próprio 27 de maio, e que, afinal de contas, quem o fez foi o próprio governo liderado pelo José Eduardo dos Santos como presidente da nação. Quer dizer, a mim me parece que até que eles ou têm uma memória curta ou uma memória seletiva, quer dizer, não se recorda da chacina que aconteceu no Huambo, e nem sequer fez a noção dos civis que foram mortos até hoje, e que eu não consigo compreender, não é? Quer dizer, não sei, não consigo.
É uma situação complicada. O massacre do grupo religioso do Calapateca é uma dimensão menor que a de 27 de maio, mas o que interessa não é a quantidade. De qualquer maneira, conforme os números avançados por vários intervenientes, é de centenas. De qualquer modo, ainda que tivesse havido lá algum conflito de que resultou a morte de polícias, o Estado, as forças do Estado, não poderiam nunca ter sido usadas para a repressão e da forma brutal e genocida que foi aplicada sobre esse grupo religioso. Portanto, é o crime mais recente, o crime hediondo, o crime contra a humanidade mais recente cometido em Angola e que está a ser ocultado, está a ser disfarçado. Conforme as informações que temos, a zona foi transformada em zona militar, portanto, cercada. As Nações Unidas quis, exigiu a realização de um inquérito independente com participação de instituições internacionais. Isso tem sido recusado. Continuam a chegar notícias de prisões e de perseguições dos membros dessa igreja e portanto, ao mesmo tempo, o processo não tem desenvolvimentos que de conformidade com a lei devia ter e portanto, há uma ocultação evidente do que se passou. Agora, eu me espanto isso, e sobre isso eu não canso de me espantar com a atitude da maioria dos angolanos. Nós angolanos temos a notícia de que foi cometido um crime dessa dimensão com esses contornos e ouvimos, sabemos, existem pronunciamentos dos partidos políticos, de figuras da sociedade civil, mas não há atitudes de solidariedade, como, por exemplo, as que estão a ver agora, que estamos registados, com relação aos jovens, que é boa, e que eu participei também nesse movimento de solidariedade, também participei na gravação do vídeo Liberdade Já, mas os 15 jovens que estão vivos, estão presos, mas estão vivos, e merecem toda a nossa solidariedade, como eu disse, participei também, e voltarei a participar enquanto for necessário. Mas essa dimensão da solidariedade nacional e internacional, com concertos, pronunciamentos de artistas, de escritores, de intelectuais, de académicos, não aconteceu para com as vítimas, no caso do Montessori, e que morreram, que não vão voltar, desapareceram definitivamente, foram assassinados. Por acho que deveriam suscitar pelo menos tanta solidariedade, um movimento de solidariedade tão abrangente como que estão a ter os jovens. Eu fico aqui e pergunto, mas porquê? Porque será porque uns são urbanos, outros são rurais, mais desconhecidos, etc. Não sei porquê, eu ainda não encontrei uma resposta, mas essa é uma inquietação que tenho, sobre a qual tenho refletido e que me leva a endereçar uma questão a todos os solidaristas pela liberdade já, pela democracia, pela garantia do respeito pelos direitos. Por que que não temos a mesma atitude que estamos a ter com os detidos, os jovens detidos, para com as vítimas dessa repressão que houve no Monte Sul? Eu espero que algum dia tenha essa resposta, ou que alguém investigue, que alguém estude, que alguém com competências para isso apure essas razões, porque nós temos que perceber que o que é que se passa, o que é que cria essa diferença, porque custa-me aceitar que uma sociedade tenha a notícia de um crime de tal gravidade, de tal dimensão, e que não reaja da maneira que imponha, que exija absoluta transparência do caso, o tratamento legal do caso, etc.
Mas eu penso também a sociedade civil angolana, ou os angolanos em geral, estão de certo modo limitados, não é? Que temos notado as pessoas que têm saído às ruas com muita coragem, certamente admiro muito a jovens e não só, que a resposta do governo, o próprio regime dos Santos tem dado às pessoas que vão protestar de uma forma pacífica nas ruas, tem sido o uso da força, não é? Que certamente não é fácil, afinal de contas, tivemos casos de angolanos que foram assassinados, como o caso do Kasule Kamuling, e muitos outros, o Ganga e muitos outros, que foi certamente para cultivar essa cultura de medo, quer dizer, no meu ponto de vista. E certamente que isto deixa um certo receio dentro da própria comunidade em Angola, talvez menos para nós que estamos fora de Angola, mas eu certamente não deixo de ter razão. Eu constatei que, de facto, também constatei que a solidariedade com os ativistas, os presos políticos, é certamente maior em relação às vítimas do massacre do Monte Sume. Luís, eu gostaria de voltar a essa questão que abordaste sobre o Domingos da Cruz Amaninho, que certamente, e outros jovens, que eles não defendem o golpe de Estado, muito pelo contrário, eles estão contra. Eu acabei de ler um livro do James Sharp, que é Da Ditadura para a Democracia, e certamente ele também ele é contra o golpe de Estado. Quer dizer, eu...
Sim, é o Estado normalmente não excepcionalmente conduziram a situações democráticas. Temos o caso de Portugal, no 25 de abril, um golpe, um movimento das Forças Armadas, que resultou depois numa situação que os militares exerceram poder, tomaram poder e exerceram um processo de transição que finalmente acabou por desembocar, com todos os percalços que teve, numa instauração de um regime democrático. Mas normalmente, quando os militares, os chefias militares, e especialmente o Terceiro Mundo, se rebelam contra o detentor de poder, tomam o poder, normalmente instauram regimes ditatoriais militares. E, portanto, o golpe de Estado não é a solução, digamos, melhor, até por ser violenta, né? Normalmente um golpe de Estado usa força, o recorre à força. Hã?
E esse é o ponto mais forte do próprio do regime, não é? Quer dizer, força, a única pessoa que tem um controle das forças armadas e canhões e armas é o próprio regime, não é? Não
O
sei.
próprio regime angolano é um regime que a sua coluna dorsal é feita de serviços secretos de informação de contra-inteligência. E é uma contra-inteligência que tem um componente muito forte no seio das Forças Armadas. No seio das Forças Armadas, os militares a todos os níveis estão vigiados por esse serviço de inteligência de informação do regime. É muito difícil em Angola, ainda é neste momento muito difícil que oficiais, soldados e praças consigam movimentar-se de forma a organizar-se, mesmo tentando fazê-lo em sigilo, para chegarem a um momento de sublevação e de deposição do detentor de poder político. Os serviços secretos angolanos são eficientes, por aquilo que sabemos. De maneira que volto a repetir, além de indesejável, o golpe de Estado não é aquilo que os jovens detidos tinham como postulado em termos metodológicos para a mudança que todos almejamos. Não é? É uma questão que nós, voltando um bocado aos tópicos que tínhamos para esta conversa, a situação política atual resulta de todo um processo que vem de longe. Que vem de longe e que, se calhar, vem mesmo desde os tempos do Partido Estado, cujo final constitucional não eliminou os elementos, digamos, os fatores essenciais de garantia do poder, de controle do Estado pelo MPLA e pelo seu presidente. O MPLA, apesar de se ter posto fim ao regime de partido de Estado constitucional, continuou a ser um partido de Estado, porque continuou a exercer a hegemonia sobre o Estado. E com a agravante de que essa hegemonia, do mesmo modo que o José Eduardo Santos, o ditador, passou a ter uma hegemonia, podia ser uma hegemonia pessoal sobre o partido MPLA, estendeu essa hegemonia que ele exerce sobre o partido ao Estado. Neste momento, mais do que uma hegemonia do MPLA, o MPLA para ele é uma ferramenta apenas, o MPLA é um instrumento de que ele se serve para o exercício de uma hegemonia pessoal sobre o Estado angolano. Portanto, esse elemento é um elemento, um fator principal dos que condicionaram, dentre outros, o desenvolvimento da situação política até os dias de hoje. Foi estabelecido um regime multipartidário, mas que, com o desenvolvimento, passar de tempos, todos verificamos que se trata de um regime de uma mascarada, porque os partidos políticos, com existência legal, a sociedade civil que existe, organizada, a existência de uma imprensa diversa e privada e etc., e todos esses componentes, são um pouco mais do que elementos ornamentais de uma situação em que continua, de facto, em termos essenciais, a existir um Partido do Estado. Então, lá continua sendo um Partido do Estado. Eu acho que, neste momento, para o Zé Eduardo foi obrigado, e o MPLA foram obrigados a evoluir pelo contexto, pelas circunstâncias de Angola, no processo histórico recente, para esse pluralismo, digamos, ornamental, para essa democracia de fachada, porque pelo desenvolvimento real do político angolano, tudo indica, tudo evidencia que o melhor regime para uma pessoa, um ditador como José Eduardo Santos, seria um modelo do tipo chinês, um partido de Estado, um partido único com capitalismo.
Uhum.
Né? Nós vemos que ele abandonou a economia aquela economia planificada, de tipo comunista, que vigorou em Angola, e passou a uma economia de mercado, um capitalismo selvagem, que ele tentou ordenar, controlar, tornando-se o seu clã e os seus agentes e os seus clientes os operadores principais dessa economia de mercado. Isso vemos a presença nessa economia de operadores como a sua filha Isabel dos Santos, que não herdou nem dela, nem da sua mãe, que é russa, ou soviética, ou como se pode dizer, que era comunista naquela época, ou vinha de uma república comunista, que não herdou e era proibido de ser rico por causa dessa orientação do sistema de onde vem, e o próprio Zé Eduardo também, nem dos seus avós paternos, não herdou nada e, de repente, em menos quase de duas décadas, torna-se uma potência, um clã faraónico, enriquecido da noite para o dia, de tal maneira que é uma das pessoas mais ricas da África e arredores, né?
Uhum.
Portanto, nós olhamos hoje também para o desenvolvimento angolano em termos económicos que caracteriza a agenda do desenvolvimento do ditador José Eduardo Santos, e vemos claramente que não era nem a democracia, nem o bem-estar das pessoas, o desenvolvimento económico com abrangência social, a sua meta. Portanto, a situação de Angola hoje, da maioria das pessoas, a pobreza que prevalece, o combate à pobreza, não era a meta de Zé Eduardo. A situação de hoje e o processo que nós assistimos nos últimos anos revelam isso de maneira evidente, e só quem esteja com muito má fé pode ver diferente. Portanto, ele próprio, acho que foi em 2004, na celebração da independência, 29 anos, o que é da independência de Angola, no Namíbia, ele próprio disse claramente que a democracia e os direitos humanos não enchem a barriga de ninguém. Portanto, o que ele está a fazer hoje é coerente com isso que ele disse. A situação de hoje, que reflete a condução do Estado e a governação que ele realizou, demonstram que ele é coerente nessa tendência que ele revelou ao fazer essa afirmação.
Uhum.
Portanto, a situação que hoje temos, e mesmo que muita gente, depois do fim da Guerra Civil, tenha, bom, diz agora acabou a guerra e vamos poder desenvolver, e deram um benefício, garantiram, concederam um benefício da dúvida e esperaram com fé numa outra condução. Mas parte dessas pessoas hoje estão absolutamente desiludidas, inclusive pessoas próximas do regime, membros até do MPLA, a todos os níveis, estão desiludidos porque eles vivem nos bairros, nos mosseques também, vivem nessa cidade, com as dificuldades nas nossas cidades angolanas, no país, e conhecem na vida as dificuldades que os outros cidadãos têm. Bem, a situação de hoje é um bocado, digamos, falando assim simplesmente, porque não vale a pena aqui estar a fazer um discurso político muito sofisticado, é o resultado disso. E o ditador José Eduardo dos Santos, quando disse que a democracia e os direitos humanos não enchem para ninguém, disse tudo. Ele disse tudo e conduziu-se, e conduziu o MPLA, e conduziu o Estado angolano, conduziu a economia de Angola, de uma forma que concretizou esse seu pensamento. Porque nós fomos vendo ao longo dos tempos as perseguições àqueles que ousavam contestar o regime. As tentativas de assassinato, eu próprio fui vítima de uma tentativa de assassinato que não está esclarecida, não está resolvida, e que depois de eu ter dedicado à defesa dos direitos humanos, à defesa da questão, na questão relacionada com a questão da habitação, questão dos alojamentos forçados, que foi feita uma queixa e que nunca foi desenvolvida, nunca foi apurada, apesar de todos os dados, todos os elementos que facilitavam a identificação do indivíduo que estava a fazer isso. Mas depois fomos vendo também que ao longo dos tempos os jovens foram contestando e foram, sempre que tentaram manifestar-se e exercer um direito constitucional, foram espancados, maltratados, detidos, retidos, recolhidos, largados, etc., maltratados. Nunca tiveram a possibilidade de se exprimir, de manifestar, de exercer esse direito. E evoluíram com um pensamento que foi tornando-se cada vez mais convicto da necessidade de se agir de forma a que gerasse um movimento de libertação da sociedade. É nisso que eles estavam engajados quando foram detidos, ao estudar-se. Eles, os discursos de todos os jovens, da maioria deles, que eu conheço, que fui nas redes sociais, vai nesse sentido. Portanto, eu hoje, ao contrário da maioria das pessoas, eu não reclamo a sua inocência. Eu reclamo a sua inocência em termos de que eles não estavam a fazer um golpe de Estado, mas que tinham um pensamento, que ousaram agir de acordo com esse pensamento para promover uma mudança da sociedade. Isso, para mim, eles estavam a fazer, e isso é o mérito deles. Eu reconheço o valor, tiro-lhes o meu chapéu, homenageio-os por essa coragem, por essa atitude, e tenho a convicção de que, se não eles, outros virão e outros farão, outros darão continuidade. Eles têm um mérito, eles para mim são heróis nacionais, e terão um lugar algum dia de honra, no panteão de honra da nação angolana, por essa sua coragem e lucidez, essa sua convicção, esse seu desejo de engajamento na libertação da sociedade angolana. Eu reclamo para eles liberdade já, e liberdade já, e liberdade já, mil vezes, por esse mérito, por essa dedicação, essa entrega à libertação de nós todos. Portanto, eu não peço ao governo, à ditadura, que os solte por inocência nesse aspecto. eles não estão pessoas em situação, são pessoas conscientes que ousaram, com seriedade, com honestidade, com dedicação, libertar-nos. E esse respeito, esse reconhecimento que eu e toda a cidade angolana deve ter por eles. Portanto, a situação que hoje temos e que levou a essa evolução do pensamento e dos anseios dos jovens que estão expressos é o resultado da condução do Estado de forma dolosa, predadora, do ditador José Eduardo Santos. É uma condução que está a gerar, está a engendrar um desenvolvimento de que só beneficia uma minoria, uma elite a ele ligada ao seu poder, e de que é excluída, marginalizada a maioria das cidadãs e cidadãos do nosso país.
Com certeza. E eu Luís, eu penso que também devemos certamente, bom, devemos atribuir essa a evolução da sociedade civil, que hoje é certamente diferente em relação a 5 ou 10 anos atrás, estou a referir sobre a participação de uma forma ativa na vida política e social de Angola. Estamos a falar das pessoas que vêm todos os dias a criticar e certamente a condenar esse tipo de comportamento do regime ditatorial de Angola, ao movimento revolucionário, ou também conhecido como Revus, não é? Quer dizer, eles certamente começaram este movimento, e que certamente muitos de nós, angolanos, eu falo todos os dias com angolanos em Angola, que eles têm o mesmo sentimento, muitos deles, dentro do próprio partido do MPLA, quer dizer, por uma questão de conveniência, não é? Porque, afinal de contas, é assim que se consegue um emprego, é assim que se consegue crédito em Angola, mas que certamente, por detrás, o sentimento é completamente diferente, quer dizer, eles entendem que Angola não se vive... Não é saudável, em Angola, quer dizer, não há liberdade de expressão, não há liberdade de assembleia, quer dizer, que é certamente uma ditadura que se vive em Angola. Bom, qual é a evolução da situação, Luís? A perspectiva da evolução da situação em Angola? Será que irá crescer, irá ficar estagnado?
A situação em Angola, por aquilo que a gente vê, pelo próprio... movimento de solidariedade que resultou, que demonstra que a maior parte das pessoas estão conscientes, são lúcidas e percebem a situação e sabem que essa situação é uma situação inaceitável e que não é sustentável por muito tempo. Mas ainda se limita um bocado a um movimento de reivindicação de direitos, de liberdades. Ainda temos uma sociedade civil, digamos, em termos de organizações, muito mais voltada para o desenvolvimento. E quando eu falo de desenvolvimento, também falo de político, porque o desenvolvimento é integrado por todos os elementos, inclusive pelo político também. Nós não temos ainda organizações e movimento, excepto esse dos jovens revolucionários, orientado efetivamente para uma ação, para a ação de libertação, para a ação visando pôr fim à ditadura. A situação e o desenvolvimento que levou à prisão do Revus é também uma aprendizagem, que as pessoas estão a aprender. As pessoas sabem hoje que a ação para pôr fim à ditadura é legítima, temos toda a legitimidade, toda a gente que agir contra essa ditadura está, tem a legitimidade para o fazer, porque é um regime constitucional, é um regime que não respeita as normas, em que a justiça não serve as pessoas quando têm que penalizar os agentes de poder, de maneira que esse processo de aprendizagem vai levar a uma evolução, certamente, do pensamento e dos modos de procedimento daqueles que irão, certamente, continuar a ação contra a ditadura. Portanto, é muito provável, será natural que a prazo surjam movimentos que adotem modos de operação muito mais adequados e eficientes para sobreviverem aos golpes da polícia da ditadura e que acabarão por ganhar força, implantar-se no país e granjear a confiança, se agirem de forma ética e política correta, a força e a adesão da maior parte da sociedade e que, por fim, farão a sociedade mover-se de forma abrangente nacional, com abrangência nacional, para retirar de cima de si esse poder predador que se instalou no nosso país. Portanto, é um bocado a perspectiva de evolução, e para ser concreto, as pessoas que dedicarem essas atividades vão acabar por adotar métodos sigilosos de planificação, de concepção de ações, para não darem a conhecer tudo à polícia da ditadura, como foi acontecendo nos últimos anos, né? Em que tudo era feito de uma maneira muito exposta, muito transparente, sem organização, digamos, praticamente, muito desestruturada. Portanto, que permitia até a infiltração pelos agentes da polícia. Nós tivemos o caso conhecido, divulgado, de um tal Tucayano, né, que participou naquele processo Camorim, Caçul, num deles, e agora também foi revelado o nome de código de um tal Dongala, né, que também estava infiltrado no meio dos revolucionários. E, portanto, os movimentos da sociedade, os grupos de sociedade que no futuro conseguirão consolidar estrutura e implementar programa de mudança, vão certamente adotar métodos que anularão ou pelo menos reduzirão grandemente as possibilidades de infiltração, de policiamento, e que assim vão garantir maior eficácia, maior eficiência na realização das suas agendas. E a prazo, acredito que Angola terá um movimento da sociedade gerado por uma rede ativista com a abrangência nacional, a que a ditadura não resiste, não sobreviverá.
E certamente que eu penso que os angolanos irão e continuam a aprender muito sobre como necessariamente pôr fim a uma ditadura que, e também espero que poderá ser útil para prevenir para que uma próxima ditadura possa vir depois deste regime ditatorial ser desintegrado, não é? Eu não, uma coisa que eu não consigo compreender, Luís, certamente que eu penso que o Dos Santos é inteligente, é suficiente, bom, penso que é um indivíduo certamente inteligente e deve saber que este método de governação não é sustentável. Certamente ele deve saber isso, mas eu não consigo compreender o porquê que ele continua a gravar, quer dizer, me refiro às violações contra os direitos humanos e contra a humanidade, porque já não certamente, quer dizer, que alguém terá que ser levado à justiça para necessariamente responder os angolanos.
Ele já não tem escapatória. A lógica da condução política do país, aquele que ele tem impondo, não é alterada pela percepção da insustentabilidade a prazo desse processo predador. A tendência dos ditadores, e o caso dele não é diferente, é o de reforçarem o aparelho de segurança, de defesa, o aparelho de combate contra aqueles que tentam alterar essa ordem. E, portanto, em função disso, seja inteligente ou não, ele vai agravando e vai agravar mais a situação, porque ele vai agravar a pressão, ele vai agravar o controle policial sobre as pessoas, ele vai desrespeitar mais as liberdades das pessoas, ele vai reprimir mais. Portanto, a tendência, ainda que ele perceba que isso é insustentável, ele vai tentar tornar-se sustentável por via da aplicação da força. E é o que ele tem vindo a fazer e vai continuar a fazer, é o que eu prevejo. De maneira que a resposta da sociedade é esse agravamento, que será sistemático e que ganhará maior dimensão repressiva, vai ser a sofisticação da resistência, dos modos de estruturação, dos modos de ação, a criatividade para a realização de atos surpresa públicos, de contestação do regime, tudo numa outra lógica oposta a essa do agravamento do regime ditatorial, que acabará por se suplantar, porque é difícil dominar internamente, quase impossível dominar internamente milhões de pessoas, e principalmente quando a consciência da situação e a necessidade de liberdade e de desenvolvimento humano, de bem-estar, se tornam determinantes das atitudes dos cidadãos.
Não, certamente, e a história, bom, nós temos vários exemplos de situações do género, quer dizer, que a história é bem clara, que esse tipo de governação não é sustentável, certamente tem um prazo de vida muito curto em comparação com sistemas democráticos, e cedo ou tarde ele terá que pagar, não é? Terá que ser levado à justiça para responder por isso.
Nós não podemos ficar eternamente naquele tipo de situação em que os crimes são esquecidos. No fim da Guerra Civil, houve praticamente uma amnistia, mas os crimes contra a humanidade não prescrevem, não são amnistiáveis, nem são indultáveis. Portanto, há de chegar um momento em que o ditador e a sua gente não terão mais o poder, e se a sociedade chegar a esse momento não permitindo que outros ditadores e outras pessoas com responsabilidades também em crimes contra a humanidade já cometidos ou que venham a cometer garantam impunidade a si e aos atuais dirigentes e agentes da ditadura. Porque nós vamos chegar a um momento em que esses criminosos, quando tivermos de facto um Estado de Direito, terão que ser entregues à justiça, porque há pactos, há leis internacionais e que têm efeitos no ordenamento jurídico angolano que têm que ser aplicados. Porque quando chegarmos a esse momento de estabelecer de facto um Estado de Direito e uma democracia, ninguém mais poderá estar acima da lei. Se alguém estiver acima da lei, então é porque ainda não estamos no tal Estado de Direito que nós postulamos, não é? Portanto, no dia em que tivermos uma situação em Angola em que o Estado de Direito de facto vigora, as entidades estatais ou privadas, pessoas que a lei garante a competência para a iniciativa processual jurídica, terão que ser tratadas as suas iniciativas judiciais conforme a lei determina que sejam tratadas. Isso, seja quem for, o poder que tenha ou que tenha tido no passado, se tiver que responder perante a lei, terá que responder mesmo. Não haverá escapatória, ou então não estaremos ainda no Estado de Direito que postulamos e então temos que continuar a lutar por ele. Não é? Teremos. Mas é isso que para começarmos até a entrar nesta fase final desta nossa conversa, acho que estamos num momento em que tanto a sociedade civil como os partidos políticos têm que começar a tomar a sério o apelo que nós temos feito para a unidade, o apelo para que essa unidade resulte de um programa comum, não apenas de uma vontade de unidade de um partido querer dirigir os outros, etc. Não, uma unidade que resulte de uma, de uma decisão para a qual todos contribuíram em termos de programa, de que metas, com que métodos, com que forma de participação e com que participantes, agindo com base em regras estabelecidas por todos, para que se comece a gerar uma plataforma nacional democrática, visando a instauração de um Estado de Direito que não permita que depois do fim desta ditadura de Eduardo Santos se instale outra e que estabeleça um período de transição para a inauguração de uma época verdadeiramente democrática e de Estado de Direito, em que um programa nacional, um programa político nacional, visando o desenvolvimento da democracia, da economia, um desenvolvimento humano harmonioso, que finalmente realiza aquelas aspirações que temos ainda por cumprir desde a época colonial. Desde a época da colonia portuguesa, lutou-se contra o colonismo português, não apenas pela libertação da terra, mas pela libertação do humano, das pessoas, para a realização das pessoas. Nós já temos a independência do país, temos a terra livre, mas as pessoas ainda não estão livres e essas aspirações das pessoas estão por realizar. Portanto, é preciso que a sociedade civil e os partidos da oposição, partidos políticos, inclusive também aqueles do próprio MPLA, que também comunguem essa aspiração, se juntem, concebam juntos, não imponham um programa a ninguém, mas que se juntam, discutam, identifiquem as necessidades, estabeleçam as prioridades, o modo como realizar essas necessidades em conjunto, para que esse Programa Nacional de Desenvolvimento Integrado, Harmonioso, seja um produto de todos, seja o filho de todos, não é? E a partir daí, a gente toda, todos nós nos engajemos na sua realização. É um momento, e eu espero que os líderes da oposição tenham a honestidade intelectual, política e a maturidade, para se colocarem à altura da realização dessa necessidade nacional. Não adiarmos por muito mais tempo. Nós temos uma situação calamitosa. Nós temos a maior parte da população a viver sem as condições mínimas de dignidade em termos de saúde, de educação, de saneamento do meio, digamos, de ambiente, de possibilidades de desenvolvimento individual, de maneira que é uma situação catastrófica. A nossa situação é uma situação de desastre nacional. E só dessa maneira, só se tivermos uma oposição ou partidos políticos, incluindo este que está no poder, ou partes desse partido, numa sociedade civil, capazes de se colocarem à altura dessa expressão, da realização dessa expressão, exige uma elevação muito grande, exige um desprendimento muito grande de interesses pessoais e partidários, né? Ou de interesses particulares. E precisamos de ter uma sociedade civil, e neste momento, um universo político-partidário que seja capaz de produzir, conceber e conduzir a implementação dessa agenda, que realize finalmente as aspirações que as angolanas e os angolanos há muito tempo. A Angola vai comemorar 40 anos de independência, portanto, desde a época colonial, esperam poder realizar. A UNITA, PRS, Casa CIE, o BD, o próprio MPLA, etc., e outros, a sociedade civil, a SOS-Habitat, JPD, ADRA. Todos nós todos temos de ter a capacidade de nos sentarmos à mesma mesa e de fazermos esse diagnóstico participativo sobre a situação do país, que defina as necessidades, a ordem, a hierarquia de prioridades para a sua solução, os programas e subprogramas que vão resolvê-los. É a única saída que nos resta, porque, de outra forma, amanhã a ditadura acaba, outro partido subirá, reproduzirá, de algum modo e de alguma forma, o momento atual, o modo atual de condução de poder. E isso voltará a atrasar-nos na realização dessas aspirações.
Com certeza. Eu gostaria que um dia eu e os meus filhos pudessem pudéssemos viver em Angola, num país em que, sem medo de necessariamente ser reprimido ou ser morto pelo facto de pensar diferente, não é? Não como os prisioneiros políticos em Angola. É que certamente não é o meu desejo de viver cá nos Estados Unidos. Certamente terminei a minha formação, o meu mestrado, gostaria de voltar para Angola, mas voltar para Angola e todos os dias ir para a cama com medo, porque penso diferente que o José Eduardo Santos ou pessoas ligadas ao seu regime. Quer dizer, é certamente um clima que eu não gostaria de viver nem por um dia, não é? E certamente.
Vamos conseguir isso. O Angola, teremos que chegar ao momento em que as pessoas honestas, as pessoas que tenham consciência tranquila, que não tenham cometido crimes, não têm nada que ter medo de ninguém. Quem tem que ter medo são os bandidos. São as pessoas que cometeram crimes, têm que ter medo da justiça, porque a justiça, numa situação de liberdade, onde o cidadão viva tranquilo, pense, mesmo que pense de maneira diferente daqueles que têm o poder. É a Angola que nós vamos ter que ter. É necessário que seja assim para que possa haver esse desenvolvimento em todos os aspectos, todos os sentidos, em todos os níveis. Portanto, eu acredito com toda a convicção de que nós, ainda nos nossos dias, vamos viver uma época de Angola sem medo, sem termos que ter medo, porque discordamos do presidente, porque criticamos, contestamos. Ninguém nos vai perseguir. Estaremos a exercer os nossos direitos, estando a ser pessoas livres ao pronunciarmos em desacordo com aqueles que têm o poder, desde que respeitemos as normas que conduzem a sociedade. Portanto, eu acredito que tanto você como eu, que também estou fora, que tentaram matar-me, teremos um dia a possibilidade de viver no nosso país sem essa preocupação novamente.
Oxalá, e porque também eu penso que o próprio Bustanto tem família, eu penso que, e isso eu muitas das vezes eu tenho estado a abordar com pessoas amigas, e não só, quer dizer, eu penso que ele próprio não se sentiria bem se os filhos, ou ele próprio fosse espancado ou levado à prisão simplesmente pelo facto de pensar diferente, não é? Quer dizer, certamente que ele... não é? Certamente que...
No momento, as pessoas que deviam estar na prisão no lugar de jovens são aqueles que os espancaram sistematicamente ao longo dos tempos, desde praticamente 2011. Esses criminosos que, apesar de usarem fardas e cumprirem ordens, esses senhores, eles sim, violaram a lei, cometeram crimes. Os jovens não cometeram crime nenhum. Os jovens, inclusive, no máximo, exerceram o direito de resistência pela garantia da realização do Estado de Direito, da garantia da liberdade e do respeito pelos direitos dos cidadãos. Isso não é crime. O crime foi cometido ao longo dos tempos por aqueles que tentaram calar-lhes, que os maltrataram, espancaram, detiveram, né? E agora esse crime está a ser agravado por todos aqueles do sistema da ditadura que os estão a acusar, que os estão a privar da liberdade. Esses senhores, neste momento, sim, são os crimes. São eles que deviam estar, neste momento, nas celas que os jovens, onde os jovens estão confinados. E nem era para estarem lá da mesma maneira, é para estarem lá com todos os direitos que são garantidos a um detido e que eles não estão a garantir, e responderem apenas perante a lei, sem a necessidade de ninguém tocar neles, de ninguém lhes fazer mal físico ou outro mal, respondendo apenas pelos seus atos de repressão, conforme a lei determina que criminosos desse tipo devem responder.
Com certeza, com certeza. Bom, estamos no final do nosso programa. Luís Araújo, gostaria de deixar a última palavra antes de terminarmos o nosso programa de hoje?
Depois de tudo o que dissemos, não resta tanto, mas eu apenas aproveito para repetir o apelo à oposição, aos partidos políticos, à sociedade civil, para ultrapassarem todos os aspectos que ainda os inibem de avançar para uma conversa entre todos, da qual resulte a criação em condição de igualdade por todos, seja um maior partido da oposição ou menor, a criação de uma plataforma de entendimento, de um programa comum que orientado para a realização das nossas aspirações. É o apelo que eu repito mais uma vez e que espero que os dirigentes da sociedade civil, os membros das eleições e os dirigentes dos partidos políticos e os seus membros entendam, metam na cabeça, reflitam para se colocarem à altura de serem os líderes da marcha da nossa sociedade rumo à modernidade, com liberdade e com dignidade.
Luís Araújo, muito obrigado mais uma vez por ter nos dado um tempo para necessariamente podermos abordar essas questões certamente importantes para os angolanos e para Angola. Eu desejo-lhe continuação de uma boa noite, já é noite em Portugal, cá ainda de dia, cá nos Estados Unidos.
Muito obrigado eu. Certeza. E mais uma vez, a partir daqui desta tribuna que é importante em que se está a tornar a Rádio Angola, eu apelo à liberdade já. Liberdade já de todos os presos políticos da ditadura de José Eduardo Santos Mandela. Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigado. Nós certamente subscrevemos esse apelo, liberdade já aos prisioneiros políticos, e voltaremos dentro de alguns dias. Obrigado. E agradecer aos nossos ouvintes que nos ouvem de terem se juntado a nós. Certamente voltaremos dentro de algumas horas com um novo programa. A continuação, bom dia, boa noite, ou seja lá onde que estejas.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça.
Dão surros, rapazes, manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas, muito obrigado, a família que se cala. Pegam uma testemunha, matam testemunhas. Quem é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim.
O perigo a que qualquer cidadão está exposto por pensar diferente foi igualmente referenciado pelo advogado.
Pois mataram aqueles indivíduos, depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer que não aconteceu nada. Instauram então um estado de ditadura e cada um de nós sabe qual é o seu lugar e como se deve comportar. Polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer que não aconteceu nada, nada. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer que não aconteceu nada, nada. Qualquer polícia pega numa arma.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.